Dr.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorais, Seção 10. 2 Timóteo 2:22-3:17.
Copyright 2024 Robert Yarbrough e Ted Hildebrandt.
Este é o Dr.
Robert V.
Yarbrough em seu ensinamento sobre as Epístolas Pastorais, Instrução Apostólica para Líderes Pastorais e Seus Seguidores. Seção 10. 2 Timóteo 2:22-3:17. Continuamos nossa análise das Epístolas Pastorais, Instruções Apostólicas para Líderes Pastorais e Seus Seguidores. E estamos começando agora em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. E esta é uma seção de 2 Timóteo, que de acordo com o título da NVI, Paulo está lidando com falsos mestres. E nos versículos 20 e 21, ele tem uma pequena metáfora, assim como no início do capítulo, ele tinha a metáfora do soldado, do atleta e do fazendeiro. Agora ele tem uma metáfora sobre, poderíamos dizer, potes, cestos de lixo ou recipientes. Ele diz que numa casa grande há artigos, não só de ouro e prata, e podemos pensar neles como recipientes, mas também de madeira e barro. Alguns são para fins especiais e outros para uso comum. Então, você poderia pensar em um vaso ou vaso para flores. Pode ser prata. Esse é um propósito especial. Mas depois tem a lata de lixo, que é de uso comum. É assim que as coisas são numa casa grande. Você tem vários tipos de contêineres. Aqueles que se purificarem deste último, do uso comum, serão instrumentos para fins especiais, santificados, úteis ao mestre e preparados para realizar qualquer boa obra. E então ele se volta para Timóteo e diz, fuja dos maus desejos da juventude e busque a justiça. Já vimos esse padrão antes. Fuja disso, mas persiga aquilo. Eu chamo isso de ética positiva. Você mortifica a carne, não apenas negando o que está errado, mas abandonando, arrependendo-se rapidamente e buscando o que é bom. Busque a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Em outras palavras, junte-se à igreja no sentido mais pleno. Junte-se àqueles que têm um coração puro. Jesus, os bem-aventurados são os puros de coração. Junte-se ao povo de Deus na busca por Deus. Não se envolva com discussões tolas e estúpidas, porque você sabe que elas geram brigas. E o servo do Senhor não deve ser briguento, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar, não ressentido. Rapaz, é tão difícil, mas aí está. Os oponentes devem ser gentilmente instruídos. Na verdade, acho que talvez haja pelo menos um imperativo oculto aí, mas vamos tomá-lo como está. Os oponentes devem ser gentilmente instruídos na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, e que eles caiam em si e escapem da armadilha do diabo, que os levou cativos para fazerem a sua vontade. Nossas observações, e vou dividir minha tela aqui para que possamos ver tanto o versículo quanto a observação. Estamos quase lá. Ok, observação. Quando leio os versículos 20 e 21, penso em 1 Coríntios 12, onde Paulo fala sobre somos membros do corpo, e você tem ouvido, e você tem olho, e o ouvido não diz para o olho, não preciso de você, e o olho não diz para o pé, não preciso de você. Todos nós precisamos uns dos outros. Então ele vai além e diz, existem aquelas partes do corpo sobre as quais não falamos, mas que também são bastante necessárias. E então, ele está dizendo que na igreja precisamos perceber que precisamos apoiar todos que são membros do corpo de Cristo. E na tela usei a frase, leva todos os tipos. Às vezes, no inglês americano, veremos pessoas meio incompletas ou marginais, mas percebemos que, bem, elas também fazem parte disso. E diremos, bem, são necessários todos os tipos. Gente, a sociedade é composta por todos os tipos de pessoas. A igreja é composta por todos os tipos de pessoas. Mas Paulo está dizendo nos versículos 20 e 21 que devemos nos esforçar para ser vasos de flores e não latas de lixo. Versículo 20. Aqueles que se purificarem do uso comum serão instrumentos para propósitos especiais, tornados santos, úteis para os... E ele usa a palavra déspota aqui, porque ele está falando sobre o dono da casa. Ele está fazendo uma analogia, útil ao mestre e preparado para toda boa obra. Ou a NVI diz, preparado para fazer qualquer boa obra. Então, isso está meio que pendurado aí. É um parágrafo por si só. Mas acho que o que é uma metáfora. É uma analogia que prepara o terreno para 22 e seguintes. Ele vai dizer a Timóteo, purifique-se para propósitos especiais. Deixe-se reafirmar na sua dedicação a Deus e na sua santidade. Então, fuja e persiga. E eu já disse, negamos e desafiamos a carne andando no Espírito e não apenas evitando o pecado. Na prática, você tem um filho, um aluno e alguém com quem trabalha na igreja. Muitas vezes as pessoas lutam com fraquezas e o meio de graça que encontrarão é se você encontrar uma maneira de direcionar a energia que estão dedicando em uma direção negativa. Como você pode direcionar essa energia em uma direção positiva? Porque o pecado é um impulso dado por Deus e usado de maneira errada. E muitas vezes você não pode negar o impulso. Está lá. Faz parte da sua maquiagem. Tudo bem, como podemos direcionar esse impulso para propósitos sagrados? E, o desejo de fugir da controvérsia, disse Jesus, bem-aventurados os pacificadores. E às vezes precisamos apenas nos desocupar. Na verdade, Paulo diz para não ter nada a ver com certas coisas. Então, há momentos em que precisamos desocupar uma situação. Precisamos, nesse sentido, fugir disso. Foi bom quando José fugiu da esposa de Potifar. Mas o impulso que nos leva a fazer coisas ruins pode ser direcionado para boas direções. E então, essa energia para fugir para Timóteo, em alguns casos, precisa ser redistribuída para resistir e permanecer firme e interferir nas pessoas que estão sendo prejudicadas por esses falsos mestres. Portanto, há muita sabedoria e muita astúcia neste conselho para fugir dos maus desejos da juventude e direcionar esses impulsos na direção de Deus a partir de um coração puro. Em terceiro lugar, lidar com conflitos é complicado. E começando no versículo 23, temos conflito. Temos discussões tolas e estúpidas que geram brigas. E lidar com conflitos requer conhecimento para ensinar. O servo do Senhor não deve ser briguento, mas ser gentil com todos. Como é isso? Capaz de ensinar. Você conhece pessoas que estão indo na direção errada, digamos apenas que até certo ponto elas têm boas intenções. Como podem ser redirecionadas? Bem, o que Jesus fez? Ele lhes ensinou muitas coisas. Ele instruiu. Então conseguir ensinar junto com isso, e aí a gente tem coisas que nem sempre combinam com o ensino. Quero dizer, às vezes os professores são muito pesados. E às vezes os professores ficam bastante apáticos com seus alunos. Eles estão principalmente interessados em seu assunto. Os alunos precisam pegar o que puderem. Bem, eles precisam ensinar com moderação e bondade e com a liberdade do rancor e com a gentileza e a compaixão evangelística que podem colher os frutos da conversão. O objetivo é a redenção das pessoas. As pessoas, se são enganadas a ponto de se perderem, estão se opondo ao Evangelho. O objetivo é criar um espaço na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Isso exige muito amor. É necessária a graça de Deus para realmente desejar o arrependimento dos oponentes do Evangelho. É fácil pensar que fiz o meu trabalho se provar que eles estão errados. E eu mostro para todo mundo, se eu aparecer, essa pode ser a tentação. Mas quando você estuda até mesmo a semana da paixão de Jesus, quando a oposição a Jesus estava aumentando, ele ainda estava falando de forma redentora às pessoas. Ele não estava denunciando as pessoas. Um Pedro dá muita importância a isso, que quando foi insultado, ele não insultou de volta. Ele manteve seu status de professor e pastor. E ele confiou-se a Deus para fazer o que era certo. Isto é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. E ele está colocando isso em uma linguagem diferente da de um pastor chamado Timóteo. Mas existe esta imagem muito parecida com a de Cristo, de alguém que não é briguento, mas gentil e capaz de ensinar e não ressentido. E eu uso essa palavra restrição porque muitas vezes me falta isso. Ao ler isso, sinto vergonha de algumas trocas das quais sei que fiz parte das quais olho para trás, para minha vida. Houve coisas que eu disse, coisas que escrevi, reações que tive, e elas não estão certas. E eles não são produtivos. Eles se sentem bem no momento, talvez, mas não são produtivos. Então, essas são coisas que são muito importantes quando Paulo fala sobre como lidar com falsos mestres. Agora vamos para o capítulo 3, mas ainda estamos sob o título de falsos mestres. A NVI diz, mas marque isto, e este é um dos 5 ou 6 usos da palavra saber, saber isto em grego. Haverá tempos terríveis nos últimos dias. E isso novamente com Timóteo, e os últimos dias são agora. As pessoas serão, e podemos dizer e são, amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, não amantes. Dos bons, traiçoeiros, precipitados, vaidosos, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, o que resume tudo. Amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E tem aquela palavra piedade que vemos nas pastorais. E o que Paulo está dizendo aqui é que o Evangelho traz uma espécie de piedade. Traz uma qualidade de devoção a Deus que resulta em um comportamento que parece muito diferente deste. Quando as pessoas dizem que acreditam em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, então esse tipo de características deveria ser relativamente raro em suas vidas. Todos nós provavelmente lutamos com vários deles, mas essa não deveria ser a característica dominante da nossa vida à medida que crescemos na fé cristã. Mas, Paulo diz para marcar isso. Marque isso. Marque isso. Chegará um momento em que as pessoas, e acho que ele está incluindo pessoas associadas à igreja, é por isso que ele está alertando o pastor. As pessoas terão todos esses indicadores negativos, e mesmo assim, por estarem na igreja, isso é como uma forma de piedade. É quem eu sou e vou à igreja. E eles estão negando o poder da piedade que professam. E ele diz que não tenho nada a ver com essas pessoas. Evite essas pessoas. Então ele entra em uma descrição mais detalhada. Eles são do tipo que invadem as casas e ganham controle sobre mulheres crédulas que estão sobrecarregadas de pecados e são influenciadas por todos os tipos de desejos malignos. Sempre aprendendo, mas nunca capaz de chegar ao conhecimento da verdade. E estas são as mulheres que nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, e também os professores que as estão enganando e que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Assim como Janice e Jambre se opuseram a Moisés, também estes professores se opuseram à verdade. E estas são figuras da literatura judaica quando Moisés estava aparecendo diante do faraó, e havia várias pragas que estavam chegando, e os mágicos tentavam produzir os efeitos das pragas a partir das maldições que Moisés, em nome de Deus, estava pronunciando. Janice e Jambre eram duas figuras que se dizia estarem se opondo a Moisés e a Deus diante do faraó. E ele está comparando essas pessoas a Janice e Jambres da época de Moisés. São homens de mentes depravadas que, no que diz respeito à fé, são rejeitados. Mas ele diz que não irão muito longe porque, como no caso daqueles homens, isto é, Janice e Jambres, a sua loucura ficará clara para todos. Então, vamos ver se conseguimos entender isso a partir de algumas observações. Há muito nesses versículos. Um desafio no ministério é identificar-se com os pecadores do mundo. Jesus se identificou com os pecadores. Ele foi chamado de amigo dos pecadores, e isso não foi um elogio. Ele recebeu um batismo que era para o perdão dos pecados. Ele se identificou com o pecador Israel. Não, ele nunca pecou. Ele disse a João, o batizador, permita meu batismo, e no idioma de uma tradução, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Isso tem que acontecer. Tenho que me identificar com o Israel pecaminoso para que o propósito de Deus em minha vida e ministério seja cumprido. E assim, vemos Jesus convivendo com a mulher samaritana e com as pessoas que eram odiadas ainda mais do que tudo que ela representava, os cobradores de impostos. Ele sentou-se e comeu com cobradores de impostos sobre todas as coisas. Ele se identificou com os pecadores. Mas o perigo é que estejamos conformados com esse mundo profano. Esse é o perigo. E penso nisso para os ministros. Conheço um ministro que acabou se suicidando por ser solteiro. Ele se envolveu no ministério de HIV há alguns anos. Ele estava comprometido em seu contato com pessoas desta comunidade HIV. E quando recobrou o juízo, ele não deveria ter tirado a vida, mas essa foi a solução para sua vergonha. E ministros, e até mesmo qualquer pessoa que queira fazer discípulos, quem vocês estão discipulando? Você está discipulando pecadores. E você alcança as pessoas e faz amizade com elas. E se você é cristão, provavelmente cresceu em santidade em algumas áreas, e não está vivendo como eles, e o perigo seria que você fosse movido na direção deles. E assim, Paulo está destacando o caráter das pessoas que acabam estando na igreja e certamente prevalecem fora da igreja, e fingem ter religião. Eles têm uma aparência de piedade, mas negam o poder. Estejam eles na igreja ou fora dela, isso realmente não importa. Paulo está dizendo, como pastor, não faça deles seus companheiros de armas. E penso nisso hoje porque temos o problema não apenas do que costumávamos chamar de pessoas mundanas na igreja, às vezes pessoas com vidas notavelmente profanas, e ainda assim as encontramos na igreja, e elas não estão procurando por ajuda. Eles estão procurando por afirmação. Mas também encontramos movimentos fora da igreja que acusam a igreja de não fazer o seu trabalho, então eles farão o trabalho da igreja melhor do que a igreja pode fazer. Penso em um adesivo de para-choque, que não vemos mais, mas costumava ver um adesivo chamado Dead Before Creed. E isso dizia, não vou ficar perto de uma igreja e dizer coisas em que acredito. O que importa é sair e mudar o mundo. E eu ensino em um seminário presbiteriano. E se você é um estudioso de denominações, você saberá que os presbiterianos fazem parte de uma herança chamada herança reformada. E a herança reformada é conhecida por uma visão da igreja na qual a igreja não busca sair do mundo, mas transformar o mundo. Queremos estender o reino de Deus, a soberania de Deus, a redenção de Deus a todos os cantos, a cada centímetro quadrado do mundo. Acho que é uma filosofia nobre. Mas o problema é que existe esse perigo de tanta identificação porque você não consegue mudar aquilo com o qual não tem conexão. Para se envolver, você precisa entrar em contato com. Mais uma vez, Jesus teve que contactar os pecadores, mas não se deixou enganar por eles, nem convencido por todos os seus adversários que discutiam e tentavam enganá-lo. Você nunca diz, você sabe de algo, você tem razão. Vou mudar meu roteiro. Ele sabia o que precisava ser defendido e o fez. Nem sempre fazemos isso, por isso precisamos desse cuidado. Além disso, você pode ler isto. Isso é chamado de lista de vícios. Na literatura antiga, há muitos escritores que escreveram essas listas de coisas. Você pode usá-los para ficar indignado com o quão podres as pessoas são, mas a maneira como você deve ler isso é como um diagnóstico e dizer, como os discípulos na última ceia, Senhor, sou eu? Porque posso me ver aqui e ali, pelo menos. E provavelmente, Deus pode me ver em cada uma dessas coisas. Portanto, precisamos usá-los como ferramentas para refletir sobre nossos caminhos e sermos honestos, como caluniadores. Dissemos algo calunioso sobre alguém recentemente? A calúnia é um dos pecados mais comuns no ministério porque no ministério você tem que lidar com pessoas, e se você tem uma equipe você tem que falar sobre pessoas, e é muito, muito fácil cair no assassinato de caráter e na especulação sobre os motivos. E dizendo coisas desagradáveis porque, bem, não gostamos dessa pessoa. É realmente difícil manter a santidade em sua atitude e discurso quando você está lidando com os problemas que as pessoas têm, porque nossa justiça própria nos faz sentir melhor, e nos sentimos melhor em parte quando atropelamos outras pessoas. Esse é apenas um exemplo. Poderíamos conversar por 5 ou 10 minutos sobre cada uma dessas coisas e como todos somos suscetíveis a elas. Em segundo lugar, pela graça de Deus e pela liderança pastoral fiel, pela liderança pastoral sábia, pela traição conivente, Janes e Jambres serão pessoas coniventes e traiçoeiras. A traição conivente dos opositores e exploradores do Evangelho pode ser exposta e neutralizada e não tem nada a ver com essas pessoas. Você pode identificar Timóteo como falsa piedade. Pode ser necessário algum discernimento, mas especialmente com a experiência aprendemos. Aprendemos, e isso não significa que nos tornamos maus em troca. Ele já disse, é assim que você alcança pessoas que são oponentes do Evangelho, e é preciso que haja uma separação, não tenha nada a ver com essas pessoas. Mas, por outro lado, há aqui um ministério positivo de expor e neutralizar o seu efeito. E eu não acho que vou dizer muito mais sobre o resto disso, exceto que direi uma coisa sobre 3:06-9 porque isso implica, é uma espécie de linguagem eufemística, eles foram feitos para entrar em casa e ganhar controle sobre mulheres crédulas. E então temos desejos malignos aqui. Quase implica algo como adultério ou algum tipo de atividade ilícita. E não seríamos honestos sobre a nossa situação cultural se não clamássemos a Deus pelo bem do cristianismo mundial. Porque 60% do cristianismo mundial que consta dos livros, em números, é católico. E os católicos de todo o mundo deveriam estar cientes de quanto o pecado sexual já foi comprovado no sacerdócio. Não digo isso com alegria, só estou dizendo que há algo profundamente, profundamente repreensível aos olhos de Deus. E não estamos falando de 1 ou 2, estamos falando de dezenas de milhares de pastores, de sacerdotes, nas últimas gerações em todo o mundo. Na religião cristã confessante mais dominante do mundo. Agora, não sou católico e temo pelo ensino do catolicismo porque não acho que seja fiel à Bíblia, em geral. Não estou dizendo que não existem cristãos católicos, só estou dizendo que há muitos na Igreja Católica que não ouvem o Evangelho, e isso tem sido um escândalo público em muitas partes do mundo, reconhecido pelo Vaticano, que temos este problema de padres que se envolvem com rapazes ou mulheres de uma forma que não deveriam. Mas também há um problema nas igrejas protestantes. É um problema nas igrejas liberais e é um problema nas igrejas conservadoras. Se você estiver no ministério por muito tempo, você se deparará com essas situações. Você estará em uma igreja e perceberá que há uma história nesta igreja. Havia um obreiro da igreja que dormiu com alguém com quem não deveria ter dormido. Às vezes é extremo. Às vezes são várias mulheres que tiveram casos com o mesmo ou com vários membros da equipe da igreja. Então, isso soa um pouco vago e estranho. E então temos Moisés, e temos esses tipos de Janes e Jambres mitológicos, e há muita coisa nebulosa aqui, mas isso é muito, muito gráfico para nós. E vivemos em uma cultura muito sensual onde mesmo que você seja fisicamente fiel, você tem todo o problema da internet. E o problema do vício em pornografia por parte de pessoas que têm muito tempo para estar no internet. E isso incluiria muitos membros da equipe da igreja, e eles estão apodrecendo seus corações e destruindo seu caráter pelo pecado sexual à revelia. É apenas virtual. Mas Deus conhece o coração e, provavelmente, pelo menos em muitos setores do Ocidente. A impotência da pregação e o vazio da preparação para a pregação devem ser atribuídos principalmente à magreza da alma e do coração causada pela corrupção do que as pessoas veem online. Apenas a julgar pelo que li e pelo que sei até mesmo sobre os estudantes do seminário, este é um problema tremendo que enfraquece o caráter das pessoas que professam a piedade. Eles podem ser seminaristas, ou podem ser pastores, ou podem ser professores de seminário, mas não conseguem escapar desse vício. Eles estão negando o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Jesus dentre os mortos, mas não posso abandonar a pornografia. Algo não está certo aí. Portanto, estas são palavras muito, muito poderosas para uma igreja, e o mundo virtual está em toda parte. Quer dizer, você pode ir a lugares que não têm eletricidade, mas mesmo lugares que não têm eletricidade, muitos deles têm coletores solares, portanto, ainda tem eletricidade, embora não tenham linhas de transmissão. E o que estou dizendo é que a decadência que associamos ao Ocidente é na verdade a decadência de toda a humanidade. O abuso de rapazes no Afeganistão e noutros países muçulmanos é uma realidade. E não é por causa do Islã em si, é por causa de Adão e Eva e do pecado. E a forma que a corrupção assume em homens e mulheres é a expressão de desejos errados. Instruções. E quando se fala de homens e mulheres, bem, é óbvio aonde isso nos leva. Então tudo se tratava de lidar com falsos mestres e falsos ensinamentos. Passamos agora para o encargo final a Timóteo, e este começa no capítulo 3, versículo 10. E acho que temos tempo para terminá-lo e ainda ter esta palestra com uma extensão administrável. Você, no entanto, e isso é enfático. Ele não costuma usar o pronome pessoal. Ele não precisa porque em grego o verbo continha o pronome. mas às vezes ele realmente diz sigma, upsilon, su. Mas você sabe tudo sobre meus ensinamentos, meu modo de vida, meu propósito, minha fé, paciência, amor, perseverança e perseguições. Estou tão feliz que eles não colocaram e aqui. Sofrimento.
Sofrimento. Ele. Ele está simplesmente descartando associações com sua vida por causa do Evangelho.
E o que ele vai dizer aqui é que o Evangelho fez uma diferença noite e dia para mim. Por mais doloroso que fosse, adorei o que causou. Os tipos de coisas que aconteceram comigo em Antioquia, Icônio e Listra, as perseguições que sofri. Agora, isso é especialmente notável porque todos esses lugares que ele mencionou são lugares onde Timóteo cresceu. Assim, Timóteo era um menino em Listra, até onde sabemos. E Antioquia, essa é a Antioquia da Pisídia, não é a Antioquia da Síria, a capital da província romana que supervisionava Jerusalém e a Judéia e a Samaria e a Decápolis e toda aquela área. Havia cerca de uma dúzia de Antioquias na antiguidade. Então, esta é a Antioquia da Pisídia, e a Antioquia que era como uma entrada para a província romana da Galácia. Icônio e Listra estavam nesta província romana da Galácia. E foi ali que Paulo e Barnabé ministraram na primeira viagem missionária. E você se lembra daquela primeira viagem missionária em Atos 13 e 14, Paulo e Barnabé ministraram por alguns anos. Mas quanto mais ministravam, iam às sinagogas e pregavam Jesus e obtinham muitos seguidores. Mas quanto mais ministravam, mais a oposição judaica se reunia contra eles. E finalmente, apedrejaram Paulo e o deixaram como morto. Eles o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram e disseram, nós o matamos. E eles podem ter. Não sabemos pela língua se ele ressuscitou ou se não ressuscitou. Mas ele estava praticamente morto. E o Senhor, diz ele, me resgatou de todos eles. Então, na sessão anterior ele falou sobre todas as coisas ruins que aconteceram no mundo. Mas agora ele está falando sobre o ensino. É um ensinamento que o transformou de blasfemador, pessoa violenta e assassino. Ele era igual àquelas pessoas que ele acabou de dizer, não tem nada a ver com essas pessoas. Agora ele está se virando e dizendo, há uma mensagem que muda as pessoas para que elas possam viver vidas que glorifiquem a Deus e eu estou exibindo-a. E então ele amplia isso no versículo 12. Na verdade, todos, e a língua grega é mais, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a NVI expande isso um pouco. Todos que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Enquanto, por outro lado, os malfeitores e impasters irão de mal a pior. Pessoas que praticam o mal e pessoas que fingem ser cristãs ou fingem ser piedosas, mas não o são, irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Mas quanto a você, aqui está Timóteo no meio. Ele pode ver a forma da piedade sem o seu poder. Ele pode ver os malfeitores e impasters indo de mal a pior. Ele pode ver os enganadores e os enganados. E então ele pode ver Paulo. Então ele poderá ver Cristo que sustentou Paulo. E ele tem que tomar uma decisão contínua, de que lado da cerca eu quero estar. E Paulo diz, quanto a você, o que leva você de volta a 3.10, você, porém, mas quanto a você, versículo 14, continuando o que você aprendeu e do qual se convenceu. Porque você conhece aqueles com quem aprendeu isso. Eles faziam parte de uma tradição venerável que remontava a Deus chamando Abraão e Deus fazendo promessas de aliança com Davi. Você sabe de quem as aprendeu e como desde a infância conhece as sagradas escrituras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você sabe, aquela palavra da Torá, aquela palavra dos profetas, aquela palavra dos Salmos, como foi cantada, como foi exposta, como foi orada na sinagoga, como foi orada durante as refeições e os rituais de nos lores do Antigo Testamento. Deus não se deixou sem testemunho e havia um remanescente entre o povo de Deus antes mesmo da vinda de Jesus. Eles estavam aguardando o consolo de Israel. Eles aguardavam o cumprimento das promessas de Deus e ele, Timóteo, teve a bênção de estar numa família assim. E assim, desde a infância, ele foi inculcado com essas verdades redentoras que poderiam torná-lo sábio para a salvação através da fé em Cristo Jesus. Agora, eles não tinham Cristo Jesus até a primeira viagem missionária. Mas eles tinham a promessa de Deus que seria cumprida em Cristo Jesus e isso era igualmente bom. Suas almas foram igualmente salvas. E Timothy está nesta maravilhosa geração de transição junto com sua mãe e sua avó. Eles eram judeus piedosos que aguardavam a promessa de Deus. Os cristãos poderiam dizer que foram salvos. Eles foram salvos. Eles tinham corações que, como dizem os Salmos, criaram para mim um coração limpo, ó Deus. Eles tiveram a purificação da promessa de Deus e eu creio no Espírito de Deus. Mas agora que Cristo veio e então, você pode olhar para trás, para o ministério salvador de Cristo e sua ascensão, e Paulo reflete sobre o poder das Escrituras, e não estamos felizes por isso estar na Bíblia. Seria verdade apenas por inferência do que vemos sobre a Bíblia. Mas esta é uma declaração muito explícita sobre a inspiração das Escrituras. A inspiração vem dessa palavra, inspirada por Deus, o que na verdade não significa inspirado. Significa inspirado por Deus ou expirado por Deus. Mas especialmente na tradição latina, inspirar é uma palavra de origem latina. Essa palavra entrou na língua inglesa e, você sabe, está tudo bem. Mas não é tão explícito como esta imagem de que existe um Deus que fala de forma inteligível às pessoas e fala expirando a sua palavra. Não poderia ser mais orgânico, não poderia estar mais conectado com o Deus que o dá. E certamente não quer dizer que houve pessoas inspiradas. Está dizendo que as palavras na página foram inspiradas por Deus. E isso se aplica a todas as escrituras, algumas pessoas querem interpretá-las. Toda escritura inspirada por Deus é inspirada. Não? Toda a escritura tem o status de ser a palavra inspirada e inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir. Não existe i em grego para treinamento e retidão. E tem uma espécie de utilidade quádrupla. Não creio que seja abrangente, mas certamente é representativo e rico. Para que com o resultado que, o servo de Deus, vocês meninas traduzam que o homem de Deus, possa estar completamente equipado para toda boa obra. Tenho tendência a querer traduzi-lo como homem de Deus porque acho que ele quer que Timóteo se aplique a si mesmo e já o chamou de homem de Deus no final de 1 Timóteo. Mas a NVI não quer que isso tão específica de gênero e certamente a palavra ali também pode significar pessoa de Deus. Então, eles traduzem servo em vez de ser humano ou homem. Para que o servo de Deus esteja perfeitamente equipado para toda boa obra. Vemos, em primeiro lugar, a fidelidade apostólica, pela graça e resgate de Deus, servir o templo para todos os futuros discípulos, especialmente líderes como Timóteo. Quero dizer que nos versículos 10-11 Paulo não está se gabando. Paulo está lembrando a Timóteo o que Deus o fez passar, porque Deus terá que guiar Timóteo através de algumas coisas e Paulo não estará lá para encorajá-lo e interferir em seu favor. Portanto, é importante que, por mais doloroso que tenha sido, Timóteo pense nisso. E observe que Paulo não está dizendo que você sabe que Cristo morreu na cruz e eu passei por todas essas coisas e algumas ficaram para morrer. Mas agora, na igreja, Jesus nos livra disso. O que ele está dizendo é que todos que têm o desejo de viver piedosamente em Cristo Jesus, terão um dia de aflição. Você terá seu dia de rejeição. Talvez você tenha o dia da prisão. Você pode ter o seu dia, a sua temporada, quem sabe? Quem sabe? Pergunte aos pastores ao redor do mundo que estão na prisão agora ou não são pastores. Quando eu estava em um país e a segurança reprimiu, prenderam meu tradutor. E ela era apenas um membro piedoso da igreja. Mas durante 40 dias ninguém sabia onde ela estava. E foi muito, muito sombrio. Tudo o que ela fazia era apenas traduzir para que as pessoas pudessem entender minhas palestras naquele idioma. Mas Deus a ajudou. Lemos 10 e 11 e há algo que precisamos lembrar aqui e na verdade este é um fator em todo o testemunho apostólico, mas sabemos algo, damos um nome para o qual eles não tinham um nome e chamamos isso de TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático. Agora acho que a graça de Deus funcionou tão poderosamente na vida de Paulo que não vejo muitos sinais de que ele fosse um indivíduo desordenado. Mas as pessoas que passaram por coisas como Paulo passaram foram afetadas emocional e psicologicamente. E pode distorcê-los e deformá-los, mas também pode ser uma fonte de sabedoria muito profunda e de autenticidade muito profunda. Paulo não era um maluco. E assim como não deveríamos romantizar as demissões, não deveríamos romantizar as perseguições e os sofrimentos de ninguém porque são traumáticos. E pela graça de Deus, podemos muito bem sobreviver a eles e viver para lutar outro dia e podemos ser pessoas melhores em alguns aspectos para eles, mas suportaremos essas cicatrizes. E estive perto de pessoas que foram torturadas e você sabe que são pessoas muito piedosas e muito produtivas no reino de Deus, mas há uma escuridão ali que a graça de Deus ministra, mas é extremamente dolorosa. E isso os expõe ao perigo de paralisia de imobilidade. Se eles se deixassem levar pelo estado em que se encontravam quando foram torturados. Eu sei de um caso em que eu estava ministrando e os olhos de um homem foram para um lado e outro para o outro e você poderia dizer que havia algo errado e às vezes em nossas conferências, ele simplesmente se levantava e começava a gritar. No início, fiquei muito assustado, mas as pessoas simplesmente o puxavam para baixo, colocavam o braço em volta dele e conversavam com ele. Finalmente, depois de alguns dias, eu disse, você sabe o que há de errado com essa pessoa. Bem, eles o torturaram severamente e ele nunca mais esteve certo. Quando você lê aquela terceira passagem de 2 Coríntios ou 3 Coríntios, ela dá 2 Coríntios 11 por volta do versículo 36 ou mais no capítulo 12, você vê que Paulo foi espancado 3 vezes, por exemplo, 39 chicotadas. Ele foi apedrejado e deixado para morrer. Ele passou por muitas coisas e foi fiel nessas coisas. Deus o conduziu através dessas coisas, não sem um preço emocional e psicológico. Mas digo isto porque nos desafia a levar isto a sério. Número 1. Porque estamos a entrar numa zona onde muitos cristãos estão a ser mortos o tempo todo e se você está a ouvir isto, pode estar numa parte do mundo onde os cristãos estão a ser presos e mortos e precisamos desesperadamente de recuperar o pleno efeito deste testemunho de que Deus pode nos ajudar e não romantizá-lo, mas reconhecer que é terrível suportar isso e reconhecer que precisamos da graça de Deus para ter coragem. Precisamos da graça de Deus para estarmos dispostos a continuar a tomar as decisões que tememos que nos levem a um confronto com as autoridades. Não vai ser agradável para nós, mas percebemos que não temos escolha. Nosso Senhor está nos guiando e podemos ver isso chegando. Não queremos chegar lá, mas se isso acontecer, Deus nos ajude a estar prontos. Não queremos envergonhar o nome de Jesus negando-o por causa do nosso medo da dor ou do sofrimento. Então, acho que ele explica isso e acho que é gráfico para Timothy, especialmente se Timothy era uma criança naquela área e ele ouviu falar e talvez não saibamos. Ele diz que você sabe tudo sobre meus ensinamentos e minhas perseguições e as coisas que acontecem comigo em sua região. Talvez a mãe dele, a avó dele, talvez o Timothy possam tê-lo visto sendo apedrejado. Mas acho que isso é gráfico e é um modelo para todos os futuros discípulos, especialmente quando se trata do versículo 12, porque todos os cristãos podem esperar alguma forma e nível de oposição digna de ser rotulada de perseguição em algum momento de sua caminhada cristã. E em alguns chamados e em alguns ambientes isso pode ser frequente, pode ser crônico e pode ser grave. Pode ser letal. Enquanto isso, os malfeitores podem prosperar. As pessoas que denunciam os cristãos, em alguns países onde os cristãos se reúnem secretamente, e depois os informantes estão sempre à procura de oportunidades para encontrar essas pessoas, porque se as denunciarem, serão recompensados. Não parece justo, mas é assim que as coisas são. Finalmente, as Escrituras que conhecemos como Antigo e Novo Testamento há muito orientam os pensamentos e as vidas dos fiéis de Deus. É notável quando você olha para o mundo moderno e o desdém que às vezes encontramos na igreja até mesmo pelas Escrituras, as partes das Escrituras que a igreja não gosta, das quais você nunca ouve falar. Ou eles mudam isso. Eu tenho um livro chamado, bem, chama-se Bíblia, mas foi traduzido por algo como o Comitê para a Igualdade Bíblica ou algo parecido. E é um grupo de católicos que afirma a ordenação de gays e mulheres e traduziu a Bíblia inteira, mas como se a palavra Senhor não ocorresse ali. É uma Bíblia onde as palavras não existem, são todas palavras politicamente corretas. Então, não temos mais Jesus sendo o Filho de Deus e há um monte de coisas. Ele não é mais Senhor, ele é outra coisa. A Bíblia é desvalorizada na igreja do mundo moderno, mas para Paulo, é a tábua de salvação para um serviço fiel. Timóteo deveria continuar nesta herança de uma visão elevada da palavra escrita de Deus. Desde a infância você conhece as Escrituras. É capaz de torná-lo sábio para a salvação através da fé em Cristo Jesus. É por isso que, na melhor das hipóteses, as Escrituras são tão valorizadas e estimadas na igreja, semana após semana. Não é uma tradição morta. Você sabe que não é falta de criatividade. Não é porque não podemos pensar em outra coisa para fazer. Isto não é uma atividade aleatória que de alguma forma a igreja ficou presa. É como Pedro dizendo a Jesus em João capítulo 6, quando Jesus diz, você vai me deixar também. E Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Você tem as palavras da vida eterna. E não há outra fonte para a salvação das pessoas. Quer falemos inicialmente ou falemos semana após semana, Todos nós precisamos de uma nova comunhão com Deus através de sua palavra. E precisamos de Timóteos que sejam profundamente instruídos e profundamente chamados e profundamente dotados para serem nossos servos, porque nem todos somos chamados e dotados para ser ministros da palavra. Todos somos chamados e dotados para ser discípulos. Mas Deus tem uma oikonomia. Ele tem uma estrutura para isso e nessa estrutura precisamos de pastores para nossas almas. E precisamos de professores para nossas mentes, corações e vidas. E esses são nossos pastores. E sua principal ferramenta são as Sagradas Escrituras. É inspirado por Deus e é lucrativo. É útil. É para ensinar, para reprovar. Vamos ouvir coisas que não gostamos. Isso é mais negativo para a correção. Isso é doloroso, mas é positivo. Estamos sendo corrigidos. E depois treinar. E esse treinamento é uma palavra de disciplina infantil. Ou poderíamos dizer como treinar um pastor alemão. Ele se torna hábil em ouvir e em fazer. Treinamento para a justiça para que o homem de Deus ou a mulher de Deus, o servo de Deus, possa ser totalmente equipado para toda boa obra. E você sabe que nesses dois versículos temos o Santo Graal que poderíamos dizer do discipulado cristão. Qual é o objetivo do discipulado cristão? O objetivo do discipulado cristão é estar em comunhão com Deus de tal forma que, através da palavra de Deus, estejamos totalmente equipados. Não apenas equipados, mas totalmente equipados, não apenas para uma boa ação de vez em quando, mas para toda boa obra que Deus coloca diante de nós. E às vezes a lista pode ser formidável. Mas através das Escrituras ministradas a nós, é claro, pelo Espírito Santo, mas também por servos de Deus como Timóteo, podemos ser adequados. Podemos estar totalmente equipados para essas boas obras. E essa é uma nota muito elevada e forte com a qual termina 2 Timóteo, capítulo 3. Este é o Dr. Robert W. Yarbrough em seu ensinamento sobre as epístolas pastorais, instrução apostólica para líderes pastorais e seus seguidores. Seção 10, 2 Timóteo 2 horas e 22 minutos menos 3 horas e 17 minutos.